Olá, boa noite. Não é qualquer programa que chega a 300 edições. Toda segunda-feira, religiosamente, ou às vezes às terças, de vez em quando às quartas, estivemos sempre aqui para trazer o melhor do automobilismo, da Fórmula 1, das principais categorias do mundo, com convidados estelares, com jornalistas estelares. Chegamos no momento máximo do nosso programa Paddock GP. São 300 profanas edições em que temos de aturar alguns comentários nem tão reveladores como de algumas comentaristas que sempre aparecem nesse programa que evitam dizer a verdade. Mas, por algumas outras vezes, ela esteve com a força do ódio trazendo verdades. Claro que eu me refiro a Evelyn Guimarães, que hoje, no programa 300, contará toda a verdade, enfim, sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Campinas, e teremos muito mais nesse festivo programa em que recordaremos os melhores e os piores momentos de todos esses anos nesta indústria vital que é a maior mesa redonda da internet mundial. Eu falei dela, Evelyn Guima está aqui comigo, junto com Gabriel Carvalho, junto com Rodrigo Berton. Nós teremos hoje uma série de vídeos contando como foi a trajetória que chegamos até aqui. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar. E, é claro, com as notícias da semana, a Austrália, inclusive, acaba de informar que a sua corrida no ano que vem será 2 de abril. Ótimo momento para lançar essa informação imprescindível para a sequência da humanidade. Mas também temos Porsche, nós temos mais a novela da McLaren, que é uma novela. Eu tenho certeza que você admira esse programa, já dá o seu like. Hoje, com 1000 likes, nós teremos Time Extended, de uma atração, como eu disse, que eu tenho certeza que você vai amar. Tanto em twitch.tv/grandeprêmio, quanto em youtube.com/grandeprêmio TV, a nossa Guima... Agora, pensei, ela estava travada aqui. Eu acho que eu que travei, na verdade. É sempre assim. Sempre nos boicotam. Evelyn Guimarães, boa noite.
Boa noite, Vitor Martins. Um pouco travado, um pouco pizzado, um pouco estranho. Boa noite, Gabo. Boa noite, Rodrigo Berton e os amigos do Paddock. Olha, só festa hoje, né? Eu não estou esperando comentar nada aqui, nem revelar nada de coisa nenhuma. Eu vim aqui só pelo bolo, não é verdade?
É. Com pesar.
Oi.
Eu lamentavelmente ouvi a Evelyn em uma parte em 2.5K. Exato. Sabe o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar um cabo aqui, pelo jeito.
Parece que
eu vou sair da 3.5. Eu não quero mais fazer esse programa. Tchau.
Olá, Gabriel Carvalho. Como estamos?
Travado também.
Olá, eu tô vivendo um drama aqui com o meu celular, né? Eu tô vendo uma sequência de dias, tirando um pouco do sério, né? Mas enfim, paciência, talvez no meio do... pode acompanhar. Boa noite, Evelyn, boa noite, Berton, boa noite, Vitor, que tá aí dentro dos bastidores. Um ponto que eu gostaria muito de lembrar sobre essas datas comemorativas, né? Primeiro sobre a corrida 1000 da Fórmula 1, né, que aconteceu alguns anos atrás aí com aquele GP da China, assim, tenebroso, né, teve a vitória do Hamilton com o Bottas em segundo, não teve absolutamente nada demais naquela corrida. E eu lembro também do UFC 200, né, quando o UFC celebrou a sua 200ª edição vendida no pay-per-view, no qual a luta principal, né, que todo mundo aguardava, que era entre Jon Jones e Daniel Cormier, a grande rivalidade daqueles tempos, caiu faltando 2 dias para acontecer, o que mostra que não necessariamente todos os eventos zerados, sejam grandes, sejam gigantescos, sejam tantos motivos de comemoração. Claro, vocês podem comemorar conosco aí, despejando os superchats aqui, mas eu queria já dizer que eu não sinto que que 300, eu não sinto que a edição 300 é tão especial, mas o que é especial, o Paddock GP especial, são os amigos que a gente fez ao longo do caminho. Essa é a minha abertura.
Aqui tem um cabo. Aqui tem um cabo, né? Há espaço para esse cabo em meu laptop? Não. Não há.
É, tem um ultrabook que hoje em dia é um tanto quanto complicado, porque a entrada do cabo ela é maior do que a espessura do seu notebook. Recomendo a compra de um adaptador USB para o seu cabo.
Eu não esperava começar o programa 300 com um cabo na mão.
Pois é.
Mas ok, vamos para hoje. Você participa desse programa pixelado através das redes sociais, mandando suas mensagens. Eu quero que Rodrigo Berton já nos traga as boas novas, que são superchats, eventualmente novas inscrições como membros. Como é que a pessoa pode ser membro do nosso grupo, Rodrigo Berton?
Encabado Vitor Martins, os nossos amigos podem se tornar membros do Grande Prêmio clicando aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de R$ 4,99. Os planos Hattrick e Grand Chelem terão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp e da conversa toda, do bolão, da Liga do Fantasy. Olha, Vitor, eu queria que alguém mandasse um superchat de R$ 300. Você que está travado com o cabo na mão. R$ 300 um superchat. Mas enquanto eu não chego de R$ 300, eu tenho certeza que alguém vai mandar. O José Etienne mandou R$ 10, falando que é contribuição para a nossa festa. Alexandre A. mandou R$ 30. E parabéns para todos. Não mandou 300. E o Tyler Bess, que é assinante há 18 meses, falou que o programa 300, imagino que não possa fazer piadinhas com o filme. E é um esforço espartano. Ah, não. Ele fez.
Parabéns, não, mas pouco gente. Se fala, inclusive, Bertão, pouco se fala, o nosso amigo assinante Tyler Bess, que a gente negociou a presença do Rodrigo Santoro no programa, né, para a gente comemorar as 300 edições, mas houve um conflito de datas aí, ele não pôde comparecer.
Na verdade, a ideia é que eu me pintasse de dourado e encarnasse Xerxes aqui, já que tenho a calva, mas os direitos de imagem não deixava a gente fazer isso, então não vai acontecer. Na Twitch, Rafael Alves 94 escorregou o Prime e Juliano Viana também refez a assinatura dele de Tier 1, 4 meses dele já com a gente. Obrigado. Vitor, você parece ter normalizado.
Não, já estou vendo que caiu o sinal, inclusive. Vai ser um programa com emoções. Já esperava isso, né? Então, já que vai ser um programa de emoções, porque vamos trazer bons momentos dos 300 programas, Rodrigo Berton, coloque aí o primeiro momento que temos guardado para os nossos assinantes.
É esse.
Esse é o...
Grande momento. Melhor momento. Não tem precisa de outro.
E o que nós combinamos dos vídeos, melhores momentos?
Não combinamos.
Tá bom, então, os piores momentos nós temos.
Na verdade, Vitor, é que tem muito assunto para falar de Porsche hoje. Então, por isso que a gente vai falar de Porsche.
Bom, eu vou ao roteiro. Feito pelo Gabriel Carvalho. Vocês sabem disso, né? Vamos ver se o roteiro 300 tem alguma pegadinha para mim. A chegada da Porsche na Fórmula 1 ganhou mais um indício forte. A montadora de Stuttgart, registrou a marca comercial Finally, com F1, né? O Conselho Mundial do Esporte a Motor ainda não chegou a um acordo sobre a introdução da próxima geração de motores da Fórmula 1, que está prevista para chegar em 2026. No fim de julho, a imprensa alemã repercutiu que a montadora está próxima de um acordo para comprar metade das ações da Red Bull na Fórmula 1 e que o fechamento do acordo está pendente pela assinatura do novo regulamento. Inclusive, desde o dia 4, estão esperando a assinatura desse acordo. Mas no final das contas, nós já passamos 11 dias, Evelyn Guimarães, tal qual os likes, que deu o acordo afinal entre Red Bull e Porsche, Evelyn Guimarães, não é estranho que o acordo entre as partes envolva 50% da Red Bull?
Não, Não acho estranho. Eu acho que a questão do acordo só não ter sido oficializado e tudo mais tem a ver com a FIA, né? Essa gloriosa entidade que vem, né, nos abrilhantando com tantas decisões importantes, interessantes neste ano. E ela está teimando mesmo em aprovar, em realmente definir que regulamento vai ser, como vai ser, se foi aprovado todos os critérios que inicialmente eles conversaram, que acabou por convencer a Volkswagen a entrar com as suas duas principais marcas esportivas aí na Fórmula 1, Audi e Porsche. Mas até agora nada, né? Era para o começo desse mês aí, de agosto, mas as férias de verão também minaram, né? O pessoal foi para a praia, foi para Ibiza, para Grécia e tudo mais, para Sardenha, e nada de aprovar esse negócio. Então, há uma pendência nesse sentido, e é isso que está travando, me parece, o anúncio aí da Red Bull Porsche, que, na verdade, era para ter sido feito na semana da Áustria, né? Do GP da Áustria, porque havia um entendimento entre todas as partes, de novo, a gloriosa FIA, e o seu glorioso presidente estão um pouco, né, naquela malemolência para fazer as coisas. Irritou um pouquinho os caras lá, os alemães, os austríacos e tudo mais, porque eles queriam fazer uma grande festa com isso lá na Áustria e não foi possível. Não acho que seja um problema esse 50% aí, acho que deve. Eu acho que, na verdade, é uma coisa que a Red Bull também buscava. Para ser autossuficiente, para, né, finalmente ela poder fabricar tudo o que ela quer, e ela começou já a fundar isso, né, quando ela constrói o Red Bull Power Trains lá em Milton Keynes, na Inglaterra, para tentar fazer tudo dentro da fábrica. E a Porsche traz não só grana e tudo mais, como também a tecnologia que falta, que no caso aí é o combustível sustentável, né? A Porsche tem uma grande pesquisa em cima de combustível sintético, que provavelmente também é o que deve entrar nesse regulamento, e é isso que está travando nesse momento, então, esse anúncio. Mas estranho mesmo, eu não acho, porque me parece muito... muito inteligente da parte da Red Bull também se unir à Porsche.
Teremos acordo de fato, Gabriel Carvalho? Ou será que a FIA pode melar isso com a sua demora?
Eu acho que teremos acordo, sim. Já foi reportado lá desde de maio, abril, maio, de que o anúncio oficial das partes só viria, né? Tanto das marcas, aí, tanto a Porsche quanto a Audi, né? Que, enfim, a Audi ainda decide meio o jeito que ela quer entrar, não se sabe se vai formar uma equipe nova, se eles vão comprar parte da... Houve, né, até uma possível menção a McLaren, Sauber, né, especialmente equipes aí que pertencem a fundos de... A McLaren não mais, né, mas a McLaren ela vive uma situação financeira um pouco mais complicada, apesar de registrar coisas, resultados minimamente competitivos. Então ainda há uma definição, por exemplo, de como a Audi deve chegar ao grid, mas já estava firmado de que o anúncio oficial da entrada só viria a partir do momento que a aprovação do regulamento viesse. E, novamente, ainda existem diversas discussões que o Conselho permanece debatendo, né, com as equipes, especialmente a questão de entrada do teto orçamentário, como vai funcionar o teto orçamentário para as equipes novas, né, para quem tiver... para quem for entrar no grid, né, pela questão de como vai ser o desenvolvimento de motores, se eles vão ter a permissão de gastar mais, ou se vai aumentar para todas as equipes, enfim, tem essas questões que ainda estão sendo debatidas, por isso que eles não assinaram esse novo acordo. Ele vai ser assinado em algum momento, e assim, pode demorar, eu acho que pode ser que pinte lá para outubro, novembro, não duvido, né, novamente, é um negócio que ele precisa ter praticamente um consenso ali, né, ter pelo menos 80% da galera votando a favor. Então, essas questões orçamentárias que eles ainda vão ficar batendo é o que está, acho que, segurando esse anúncio de ser realizado, né? Porque a partir do momento que assinou o regulamento, Porsche e Audi vão anunciar ao mesmo tempo que estão entrando na Fórmula 1. Então, acho que, assim, precisa ser uma hecatombe gigantesca para que isso não ocorra, para que mele o acordo. Mas eu acho que vai sair, é só uma questão de tempo mesmo, mas Não acho que vai sair imediatamente quando a Fórmula 1 voltar das férias. Acho que pode ser um negócio até para outubro, novembro. Não duvidaria, por exemplo, deles anunciando isso no GP dos Estados Unidos, que é uma prova que a Fórmula 1 agora é toda apaixonadinha por e tudo mais. Então pode virar um novo tipo de marco para esses anúncios.
E
Falando em
tem essa
marco, eu
para.
lembro.
Opa!
Pode falar, Evelyn.
Desculpa. Não, só queria acrescentar o que o Gabo estava falando, que além do teto orçamentário, né, uma das exigências é entender como vai ser fabricado o motor a combustão, né? Porque as equipes usam, a Porsche, na verdade, quer usar alumínio e tal, e as equipes, não, a FIA, assim, de forma geral, não está muito satisfeita. Em mudar para o que a Porsche deseja. Então, assim, são outros materiais, né? Então, isso também tá pegando a fabricação da unidade de potência, e também uma coisa que tem relação com o teto orçamentário, mas também tem relação com a questão da premiação e outras questões, para entender se todo mundo vai entrar no mesmo em pé de igualdade, sabe? Se quem está chegando agora vai ter os mesmos direitos, as mesmas coisas de quem já tá no grid, enfim. Então, até acertar todos esses pequenos detalhes, assim, mas e também a parte técnica é o que está freando um pouco aí a FIA nessas discussões dentro das equipes.
Evelyn, não. Quando a gente olha, por exemplo, o Toto Wolff falando que ele prefere uma Audi à Andretti, imagino que ele também coloque no balaio a Porsche. Mas no final das contas, o Toto Wolff tem apitado muito na Fórmula 1 barra FIA, né?
Sim.
Eu entendo que num patamar de ameaça maior, o grupo Volkswagen, com as suas duas montadoras, seria uma ameaça muito maior em termos de competitividade em relação a Andretti. Por que esse apoio fidagal de Toto Wolff? Toto Wolff estaria fazendo alguma coisa para melar esse acordo no sentido de que ele acha que a FIA está se debruçando muito, se curvando muito à entrada dessas duas montadoras e quem está na Fórmula 1 teme perder os privilégios?
Acho que tem um elemento desse, sim. A gente sabe que o Toto Wolff ganhou um grande papel político dentro da Fórmula 1 nesses anos de domínio da Mercedes, ao ponto de tirar realmente o Michael Masi da FIA no ano passado, né? Então, todo esse trabalho, ao ponto também de querer mudar o regulamento desse ano com essa nova diretiva que vai entrar na Bélgica. Então, assim, ele tem um peso grande, e acho, sim, que tem uma questão relacionada a isso que você falou, a perda dos direitos, a você ter que dividir um pouco mais essa grana, você ter que, sabe, trabalhar melhor alguns fatos, algumas regras, assim, para se adequar melhor à montadora que está chegando. Então, assim, existe esse temor, mas é estranho que ele também apoie mais a entrada dessas montadoras do que, por exemplo, da Andretti, né? Então, assim, ele sempre bate na tecla que, Andretti, não sei o quê, parece que tem alguma coisa errada ali com os planos da Andretti. Não tem nada de errado com as montadoras, que são rivais, né, que são adversárias comerciais, assim, digamos, da própria Mercedes, né? Então, assim, tem umas coisas que são esquisitas na Fórmula 1. Não que seja muito concorrentes, porque também a Porsche tem outro nicho, né, que a Mercedes não entra e tal, mas a Audi, sim, né? A Audi tem alguns modelos que acabam conflitando. De qualquer forma, eu imagino que tem a ver muito com essa queda de braço em função do poder mesmo, do poder, da distribuição do dinheiro, do que pode acontecer com a vinda da Volkswagen, que papel ela vai ter dentro da FIA. Então, assim, existe um temor, né? Existe um grande temor com relação a isso, que a gente não vê na Red Bull, por exemplo, né? O Christian Horner falando essa semana que, não, eu acho que não só a Andretti, mas a Penske poderia vir, um grid com 24 carros seria muito interessante e tudo mais. E aí ele lança aquilo que a gente já falou várias vezes aqui sobre a mudança, né, de você ter mais um campeonato, ter um campeonato de construtores e um campeonato de equipes, e esse campeonato de equipes não entrar na premiação, por exemplo, ou em outras divisões financeiras lá. Então, assim, né, é muito interessante e curioso ver a posição dessa, né, de opostos, né, desses dois grandes caras, mas sem dúvida o Toto Wolff está mexendo seus pauzinhos aí no, nos bastidores para entender e para talvez tosar um pouco o poder ou a margem de manobra dessas montadoras.
Queria que a reboque do que está comentando a Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho pudesse comentar esta foto e corroborar o que eventualmente essa senhora tenha falado. Estas são as férias da Fórmula 1 de Toto Wolff, Stefano Domenicali e Flávio Briatore. E também queria que você eventualmente falasse, Gabo, da influência que Flávio Briatore tem na Fórmula 1 de hoje.
Bem, eu acho que a respeito do Toto Wolff, de todas as declarações que ele tem dado, é justamente a questão, o dinheiro, né? Acho que a Mercedes ela não quer perder o poder que ela tem, ela não quer sair em desvantagem de absolutamente nada, né? Então, por exemplo, a gente fala, por exemplo, de entrar uma nova equipe, então aí você vai ter que ter uma distribuição de premiação diferente, então não é necessariamente tudo isso que todo mundo quer, e acho que também há um preconceito muito forte em relação, por exemplo, quando a gente fala da Andretti, pelo fato da Andretti vir para ser uma equipe. A Andretti não vai produzir, né, um motor dela, né, ela já tem um apalavramento aí com a Renault para a função disso, e acho que também tem uma preocupação muito grande em você querer, em que essa mudança, né, de, por exemplo, de você, quem sabe, entrar uma nova equipe, pensando que a Audi vai ter uma equipe do zero na Fórmula 1, né, e a questão da distribuição de premiação, de que seja uma entrada sólida, né, não seja algo que vá durar. Com a própria Honda, durou menos de 10 anos nesse stint dela, apesar da Honda ter saído do meio que mais ou menos ainda ter pelo menos uma porta aberta para a Honda aqui, de quem sabe voltar no futuro, né, depois da saída que eles tiveram no fim do ano passado, e ainda manter um pouco aí de relação com a Red Bull. Então acho que existem alguns receios por causa disso, mas no fim é tudo sobre poder, né? Não acho que o Toto Wolff ele está tão. Tá tão preocupado assim com o futuro da Fórmula 1, de Fórmula 1 ser mais competitiva, não. Eu acho que ele só quer que a Mercedes não perca as regalias dela, a importância que ela tem dentro do grid e também a questão de dinheiro, né, em termos de premiação e tudo mais, que isso é tudo importante para o time. Sobre o Flávio Briatore, a gente está realmente falando de um cara que estava entre os documentos ali do Jeffrey Epstein, né, que é um bilionário americano, né, que enfim, acusado, né, de um esquema gigantesco de tráfico sexual de menores de idade, né, que acabou morto na prisão e tudo mais. Ele tinha assim, um livro, né, acho que é Epstein Papers, né, se alguém tiver no chat aí pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas enfim, o Briatore era um camarada que tem um nome ligado, ele era meio que um dos clientes do Epstein, então, tipo assim, a gente está falando de um bandido que ainda tem ligação na Fórmula 1, e eu falo isso, tipo, sem medo da manhã, que o Flávio Briatore é bandido e eu não sei até que ponto a Fórmula 1 ganha qualquer coisa tendo um bandido associado à sua marca, né? Tirando fotozinha aí com o Domenicali, né? Postzinho no Instagram, mas enfim, eu juro que eu não entendo, né? A vontade de ter uma proximidade com um cara que é bandido e que basicamente tentou manipular que conseguiu, inclusive, manipular o resultado de uma corrida sua. O cara manipulou um evento seu. Então, tá muito bem acompanhado aí a Fórmula 1, né? Anda aí, traz mais bandido, faz um paddock só de bandido, gente procurada pela justiça aí, que eu acho que vai tornar um ambiente mais legal. Pode trazer.
Apenas por questão de esclarecimento, pegando a fala final de Gabriel Carvalho, um paddock de bandido não é esse paddock GP. Afinal, jamais cometemos qualquer delito. Temos uma carreira ilibada nesses anos todos. Não somos bandidos aqui no nosso paddock GP. Podemos estar falando de outras pessoas que são bandidas, como disse Gabriel Carvalho. Não é isso mesmo, Evelyn Guimarães?
É, não, sim. Jamais cometemos crimes nem delitos, nada em nenhum lugar do mundo, em nenhuma sala de imprensa, em nenhum balcão, nada. Entendeu? Jamais surrupiamos coletezinhos e coisas, né? Jamais. Wi-Fi de equipes, jamais, jamais, jamais.
Jamais,
Somos
Gabriel Carvalho.
blindados.
Não, jamais, jamais. É, como estávamos comentando o quarta-feira, enquanto a gente negociava, a gente tentava negociar um churrasco em Curitiba, né, uma futura ida de nossas pessoas até Curitiba. A gente negociava um churrasco. Eu falei, cara, eu sou um cara de vanguarda, ninguém tem nada contra mim, ninguém pode provar nada contra mim, não sou, não tenho, enfim, minha ficha é limpíssima. É, então, enfim, quem tiver algo contra mim vai ter que provar e não vai ter sucesso algum, porque, enfim, sou pessoa íntegra, respeitosa, não tem nada no meu nome.
Conheci a família Gabeira semana retrasada, conduta ilibada pela educação que recebeu de seus pais. Um beijo para a dona Maria, né? Um beijo para o seu Gabão, um beijo para a padaria que tem ao lado da casa do Gabo, que fornece deliciosas bolas de golfe com queijo para a gente se refestelar. Voltando à Porsche, o Evelyn Guimarães, o que que a Porsche precisa fazer para não entrar como uma Honda dos tempos de McLaren?
Acho que dificilmente a Porsche vai repetir o que a Honda fez, muito por causa dessa ligação já com a Red Bull e de tudo que eles pretendem fazer na Fórmula 1 e o tamanho da Porsche, né? Então, assim, a gente tem aí o Mundial de Endurance, né? É o maior exemplo, mas principalmente pela pesquisa que eles já fazem, pelo avanço da tecnologia que eles já têm em questões de sustentabilidade, combustível sintético e uma série de coisas. Então, a Porsche vai ficar totalmente voltada para essa parte híbrida da unidade de potência, trazendo isso para a Red Bull. Vai ter tempo para fazer isso, né? Assim que, de novo, essa maravilhosa entidade que rege o esporte. Finalmente bata o martelo lá e diga como vai ser esse regulamento de verdade. Então, acho que dificilmente a Porsche vai cair nas mesmas armadilhas aí da Honda, por causa disso, por causa da pesquisa que ela já está promovendo, por causa da ligação com a Red Bull, que é uma equipe, que é uma estrutura vencedora, que tem uma base formada já para isso, contratou uma série de pessoas, trouxe um monte de gente da Mercedes, foi buscar outros engenheiros, tem a Honda também como uma espécie de know-how. Então, assim, tá fechando todas as lacunas para não ter problema quando finalmente conseguir entrar para valer na Fórmula 1.
Ah, o que a Porsche precisa fazer? Será que haverá um trabalho conjunto Porsche e Audi? E também há um temor que as demais montadoras e equipes não consigam verificar em que momento uma pode ajudar a outra, na mesma linha que a própria Red Bull com a então Toro Rosso e a AlphaTauri tem hoje? Ah, trocava informações, não troca informações?
Eu acho que essa troca de inteligências aí entre os dois lados pode ser algo que vai gerar enfim, um certo incômodo por parte das rivais, né? Especialmente porque a grande desconfiança é justamente essa, porque eu entendo que a Fórmula 1 ela vai introduzir esses novos motores, e a Fórmula 1 ela tem uma preocupação muito grande para que tanto o Porsche quanto o Audi eles não entrem do nível que foi a Honda em 2015, porque assim, novamente, a Honda era um horror, e ela demorou, pô, até 2019 para virar algo minimamente relevante, né? Até se a gente lembrar naquele ano em que só Toro Rosso foi Honda, né, do grid, quando a McLaren já tinha feito a transição para Renault, foi, sei lá, a Toro Rosso foi tipo penúltimo no campeonato. Então há um temor, porque assim, também não vale a pena para a Porsche e Audi entrarem e terem que esperar 4, 5 temporadas para ter um motor minimamente relevante. Só que aí é aquela coisa de você encontrar o equilíbrio para que elas não sejam tão privilegiadas para entrar e entrar e já bater, entrar e já serem motores campeões, mas também para eles não ficarem tão defasados em relação a quem tem anos de experiência, anos de pesquisas, desenvolvimentos, como é o caso de Mercedes, Ferrari, de Renault, Agora, a Honda, não sei se dá para considerar, porque se a Porsche for entrar, obviamente vai ter que tomar o lugar da Red Bull Powertrains. Então, por isso que há essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, se a Porsche está tão perto da Red Bull assim, ao ponto de, sei lá, virar uma acionista aí de metade da equipe, né, é porque, aparentemente, é um projeto muito sério, eles vão entrar de fato de cabeça. Porque a Red Bull está há quase 20 anos na Fórmula 1, é uma equipe, por exemplo, que entrou a fundo, né, não é uma marca aventureira. A gente já viu muitas marcas completamente aventureiras, a Jaguar, que, enfim... Quando a Jaguar entrou como marca, né? Não entrou como montadora, mas Jaguar, Toyota, Lotus, enfim, ali na época do Grupo Gene. Então, muita gente aventureira entrou nesse meio tempo. Então, acho que quando a Porsche ela vem, ela negocia para ter 50% da Red Bull, é que meio é uma indicação de que é para ser um projeto sério, um projeto para durar bastante tempo. Né? E imagino também que a Red Bull não se comprometeria, por mais que assim, existe a necessidade de você buscar uma montadora, porque eu imagino que manter o Red Bull Powertrains não seja das coisas mais baratas do mundo. Eu sei que acho que a Red Bull quer buscar alguma coisa diferente. Você precisa ter a certeza que vai ser um projeto sólido, não vai ser um negócio que vai te deixar na mão, não vai ser a McLaren Honda, por exemplo.
É nesse momento que eu chamo o Rodrigo Berton para trazer os comentários do nosso público que acompanha o Paddock 300. Daqui a pouco, imagens maravilhosas desses últimos anos, que eu tenho certeza que o Berton vai trazer os melhores e os piores momentos.
Vou passar mais um melhor momento aqui, Vitor, ó. Muito bom momento. Não? Vitor, esse é o melhor momento de todos os paddocks, Vitor. Vitor, a gente não pode passar muitas coisas, Vitor. A legislação não deixa. Rafael Batista, por mais comentários fantásticos e basófias para animar nossa segunda-feira. Parabéns a todas da nação Briefer. Ele confundiu um pouco as coisas.
Um pouquinho.
Um pouquinho, Rafael Batista. Ficou tão emocionado semana passada de falar com você que ele está confundindo as coisas. Alexandre, Porsche e Red Bull estão esperando 1.000 likes aqui no programa para assinar o contrato. Sabe, não tem nem 300 likes ainda, Vitor.
Tá bom. Ótimo que a edição 300... vai ter uma duração especial.
De 30 minutos. Então, comentários finais. Rafael Batista falando que 300 lembra 13. Fica a dica. Um comentário do Rafael Batista aí. Daniel Gadi. Parabéns pelo excelente programa. Direto de Recife. Checo Pérez do Sertão. Não tem os 300 reais, mas manda 300% mais 200%. Parabéns a toda a equipe. Qual nome seria mais brega? Red Porsche ou Porsche Bull?
Porsche Bull, eu ri um pouquinho.
Porsche Bull é complicado.
Porsche Bull.
E é porque tem a música, inclusive. Porsche Bull, Shibu, Bubu. Porsche Bull, Shibu, Bubu.
É por isso que tá travando.
Analisando essa cadeia hereditária. Quero amenizar essa
situação. Não vi, não.
Porsche Bull, Shibu, Bubu.
Não vi.
Com 1.000 likes, Evelyn Guimarães vai cantar a música das meninas, fazendo a coreografia que ela sabe desde a época em que era uma adolescente fanática por as meninas.
Não.
E o Ronald RDR, terceiro mês dele de Prime com a gente. Obrigado, Ronald. Obrigado a todo mundo que está escorregando Prime. O pessoal está falando aqui, ó. Anderson Moura, Evi, modera isso. Começou.
Não tem como, viu? Não tem, isso aí mesmo. Não tem Pera, freio.
Isso
não
aí
tem
é isso aí mesmo? É o que você está querendo dizer com isso?
Ué, é isso aí mesmo.
Mas em compensação, Vitor, ó, a Caroline falando que você traz o puro suco do axé.
Olha lá, viu?
Trago.
O Henrique Almeida falou que virou o tema da Porsche. A Paola falou que amou a paródia. E o Pita SR falou que esse homem está maluco.
Eu também falo todos os dias isso. Esse homem tá maluco.
Não.
Mas ninguém me ouve. Ninguém me
Gabriel
ouve.
Carvalho, você que estava em Campinas e viu como essa senhora se portou.
Eu me portei muito bem.
Quem é que tem razão no final das contas? Eu ou Evelyn Guimarães?
Acho que eu que tenho razão, no caso. Vou me deixar posicionar neutro nessa situação.
Ok, mureta.
Viu o que você faz com as pessoas?
Aliás, já que falamos em mureta, Rodrigo Berton, bote a foto desse senhor numa mureta. Não,
não.
Não bota, não. É melhor não.
Não, porque eu não tenho só dele. Não, porque
que não, então vamos continuar o programa. Segue
a mensagem do
programa. Mais mensagens do programa. Não temos mais mensagens?
Não, eu já li todos os super. Chegou aqui, ó.
Inclusive, Vi.
Pode falar,
inclusive, uma última pincelada sobre esse assunto, mas que não era uma mureta, no caso, né? Uma vidraça que tem a ver com o assunto desse programa.
Então, exatamente. Um carro, eu ia comentar carro, exatamente isso, porque no assunto em questão também estava envolvido.
Ai,
também,
os dois. É verdade. A foto dela.
E aí depois ele que tem razão, mas enfim. É bom.
Ah, não, você vai me dizer. Eu tinha razão nesse caso também, mas.
Sabe quem tá aqui no chat, Vitor?
Quem? Ah, puxa, ele tá no chat, puxa vida.
É porque ele que fez as fotos, né?
É. Puxa vida. Eu vi que Gabriel Carvalho. Gabriel Curtis não, também aqui. Agora, repórter, André Neto, nossa,
está no chat. André Neto registrou o momento,
né? Não, o André Neto ele é paparazzo dos artistas, né? Nós, artistas, ele fica tirando fotos nossas. Ele tirou foto da pista de Pouso Norte, de Viracopos. André, e a gente faz as coisas por ele ainda. De biografia...
Gabriel Curti também está aqui, também está no chat.
Ah, o Renato Ribeiro também.
Também. É, mas é bom cortar, André Neto, já me irritei com ele ontem e hoje. Então...
Por que você se irritou com o Dedé?
Ah, sabe, Berton, eu não tenho mais paciência com o jovem, não.
Mas a gente faz falando companhia, em... Vi.
Ah, faz nada. Já era, esquece.
Por quê? É tão legal, André.
É, pra você, pra mim, não. Não tem, não quero mais papo.
Mas o que aconteceu com o Colírio?
Não, vou falar. Com 1.000 likes eu falo. 1.000 likes eu falo, eu tava chateado. Eu vou roteiro aqui. Olha, mais um. Mais... Escuta, por que nós temos que falar o programa 300 inteiro de Toto Wolff? Me fala.
A gente pode ficar aqui conversando sobre a vida.
Não, eu vou ter que seguir o roteiro, porque o roteiro tá aqui, ó. Chefe da Mercedes, Toto Wolff, voltou a falar sobre a controversa decisão da temporada 2021 da Fórmula 1. E teve Max Verstappen campeão após ultrapassar Lewis Hamilton na última volta. Disse o Totão lá que fica se refestelando com Flávio Briatore e Domenicali. Penso nisso todos os dias. Ah, eu tô vendo. Eu imagino ele pensando lá no meio do iate, em que lugar que era aquele iate lá? Onde é que ele estava viajando?
Calma, Vi, calma. Você ficou muito nervoso com isso.
A princípio, para todos nós, Evi Guima, não foi fácil aceitar a realidade. Não foi uma experiência muito agradável. Com o passar do tempo, aceitamos que Max venceu o Mundial. É um campeão justo que tem o que é devido, disse o chefe da Mercedes. O Guima, na hora que ele passa o creme embelezador para tratar da naninha dele, junto com a Suzy e tal, e depois que ele vai lá pescar com os amiguinhos em mar adentro, refletir toda hora sobre Abu Dhabi é positivo ou é negativo para a Mercedes?
Olha, eu acho que é positivo de uma certa forma. De aprender lições, né? Porque assim, tudo bem que foi, né, o Michael Masi inventou uma regra ali, mas também, né, diante de toda aquela pressão que ele estava sofrendo, né, o tocador do bolerinho dele lá ensandecido, Red Bull ensandecida, no, Mike, e tudo mais, foi meio complicado, né? Mas a Mercedes também pode aprender com isso, a parar o carro, a tomar decisões mais rápidas, né, a tentar se precaver com certas situações. Então, assim, não é de todo ruim você remoer algumas coisas e também vai juntando aquele ódio que é sempre importante nessa categoria aí, nesse campeonato, né? Ah, não pode remoer demais, né, também, porque daí já passa a ser uma coisa meio doentia, né? Mas se você aprender as lições ali que a final deixou, é positivo.
Já são 8 meses, e contando, Gabriel Carvalho, eles sempre ficam lá mexendo no vespeiro. E agora deram a sua versão de que Max Verstappen é um campeão justo.
É, eu acho que, enfim, como o Toto Wolff dá uma entrevista sobre isso de 3 em 3 semanas, eu acho que é um indicativo de que ele ainda quer meio que bater o pé ali e mostrar que talvez ainda tenha coisas que a FIA deva a ele, tá ligado? E especialmente, por exemplo, todo esse rolê da demissão do Masi foi algo que a gente viu a Mercedes indiretamente pressionando a FIA toda hora até eventualmente ele ser afastado, né? Então eu acho que ele pronunciar sobre isso, falar, ah, eu penso nisso todo dia e tudo mais, eu acho que é uma forma de tentar reafirmar que, tipo, olha, a gente não vai esquecer disso tão fácil, vocês ainda devem algumas coisas pra gente, e eu acho que é muito disso, de essa reflexão que ele faz sobre as coisas, eu acho que diz muito a respeito disso, dele querer ainda tentar provar um ponto de que a FIA ainda não pagou completamente a Mercedes por aquilo.
Ô Guima, a gente olhando essa primeira parte do campeonato de 2022, pode atrelar o eventual insucesso. Eventual não, é um insucesso da Mercedes essa primeira parte da temporada. Não conseguiu vitórias, conseguiu uma pole só. Essa ausência dela na briga pelo título desse ano tem um quê desse tempo que a Mercedes perdeu em tentar reverter o campeonato do ano passado?
Não sei se tem assim, porque já era um projeto em andamento e tudo mais, né? Enfim, se teve alguma questão, foi em relação a eles passarem a olhar muito para aquele campeonato e deixar um pouco o projeto desse ano. E aí talvez sim, mas não, digamos. Sabe, eu vejo coisas separadas nesse sentido. Acho que a parte técnica é uma coisa e a parte realmente ali do microfone e tudo mais é outra. Até o Hamilton falou sobre isso outro dia, né, numa entrevista grande que ele deu, falando que, poxa, não sei como fizeram isso comigo, pensei em parar, enfim, essas coisas todas. Então, talvez tenha um elemento aí. Mas a parte técnica não, acho que a parte técnica, de verdade, a Mercedes já estava trabalhando há algum tempo nesse regulamento, ela errou o carro, errou a mão, né, no começo, o carro nasceu muito esquisito, ela fez dois projetos, ela fez dois carros, depois começou, aí optou realmente por esse outro carro de política zero, de side, pós e tudo mais, que a gente já falou bastante. Então, assim, acho que não teve uma implicação nisso. Assim, essa parte técnica, não. Talvez a forma de encarar o campeonato, a forma, essas atitudes do Toto Wolff, por exemplo, sim, mas não a parte técnica. Eu vejo a parte técnica muito separada desse rolo todo, viu?
O excesso de choro atrapalhou a temporada 2022, Gabriel?
Eu não sei, porque eu acho que as coisas estavam. Eu imagino, né, que a Mercedes estava muito pronta ali com o que tinha para 2022. Já estava errado, mas imagino que estava pronto antes mesmo da final acontecer, né? Por mais que a decisão da Fórmula 1 tenha sido muito tardia, não acho que a Mercedes, por causa disso, a Mercedes interferiu no projeto dele de 2022 ou coisa parecida. Eu acho que só estava errado desde o começo. Eu não sei se. Eu não diria que teria alguma relação da quantidade de esforços que eles colocaram no meio dessa de toda aquela briga que foi, né? Até eventualmente a FIA finalmente homologar o resultado do campeonato. Eu acho que não tem muita relação nessas duas coisas, não. Imagino que talvez Mercedes tenha sido todo um processo muito desgastante, mas acho que a Mercedes já tinha errado para 2022 antes mesmo de 2021 acabar.
Muito bem. Enquanto eu quero. Ah, estou buscando uma informação aqui sobre a. Ok. Estou lendo aqui o meu roteiro e o próximo assunto é a Ferrari.
Ai,
Já
não.
que é para falar
Por
de
quê?
erros, né? É, porque está aqui no roteiro. Laurent Mekies, diretor esportivo da Ferrari, afirmou em entrevista à Autosport que a equipe cogita ordens para priorizar pilotos em determinados contextos. Agosto de 2022. Bom, é claro, haverá um ponto em que focaremos em um piloto em detrimento do outro, mas não significa esperar pela diferença matemática, e sim estar no período da temporada em que isso será a coisa certa a se fazer, disse o francês. Bom, eu não sei o que dizer. Eu só sei sentir, Evelyn Guimarães.
Olha, eu não sei, eu acho que, eu não sei, a Ferrari vive numa outra realidade, né? A gente já sabe disso. Eles têm lá o mundo invertido deles, enfim, eles estão lá de cabeça para baixo e tal, e é isso, assim, não tem o que falar da Ferrari, pelo amor de Deus. E ainda ele emenda dizendo que não, se fala mais em ordens de equipe fora do que dentro da Ferrari. E aí vem o Mattia Binotto e fala: não tem problema com estratégias. Ai, pelo amor de Deus, a Ferrari cansou já. Para quem está chegando agora também, o Pedro Henrique Marum fez uma análise meio retrospectiva do que foi a Ferrari nessa primeira parte do campeonato. Sugiro, a leitura está muito bom. E ele fala ali sobre o fato da Ferrari abraçar com gosto o fracasso, né? Então, assim, não tem como você ter sucesso nenhum nesse contexto. Assim, agora ela vem falar em ordem de equipe, agora ela vem falar em ter alguma estratégia para tentar alguma coisa. Ela já perdeu o campeonato. Ela pode tentar, na verdade, é fazer as coisas certas daqui até o final do ano para aprender a vencer, para aprender a disputar um título, e depois, ano que vem, sei lá, ela consiga fazer as coisas. Mas, assim, é para rir, assim, é para rir, não tenho o que fazer. A Ferrari continua lá atrapalhada com as coisas dela, vivendo de cabeça para baixo, e é isso, assim. Agora é ver em que momento mesmo a Red Bull e o Verstappen vão ficar com o título.
Gabriel, quando a gente fala numa eventual saída do Mattia Binotto, né, se alguém, algum ser iluminado na Ferrari observar que ele é um peso morto, aí o Lohan seria meio que uma espécie de candidato natural a substituí-lo. Só que um cara que fala isso também me parece que acho que o bonde também tem que passar por cima dele, né?
É que é complicado assim, porque como ele não é ele que dá necessariamente todos os votos, né? Ele não é o cara que toma necessariamente todas as decisões. Eventualmente, eu não sei se seria a coisa mais inteligente do mundo você vir até a imprensa e falar: é, a gente já fez muita besteira ao longo do ano, né? A gente deveria ter feito algumas ordens de equipe antes, priorizado alguns pilotos antes, né? Então, eu imagino que ele não queira causar um clima ruim ali junto do Binotto. Então, por isso vai sair essa outra besteira também. Mas assim, eu ainda acho que talvez o Lohan seja o nome mais apropriado para quem sabe comandar a Ferrari. Mas enfim, é um show, né? Cada semana a gente vê algum dirigente da Ferrari falando alguma coisa assim impressionante, né? Ele não é nunca. Eles vivem no mundo de fantasia. Eles parecem o time grande perto do rebaixamento, assim, que para eles está tudo bem. Tipo, não, pô, que isso? Breve a gente sai dessa situação. Pô, não, pô, ordem de equipes, a gente deveria. Não, imagina, não é uma questão de. Não é uma questão de pontuação, é uma questão de tempo. Ah, não, mas essa estratégia aqui não dá para dizer que a gente errou, porque, enfim. A Ferrari vive no mundo da Lua, né? E, enfim, vai seguir no mundo da Lua até o fim do ano, até talvez passar pelo mesmo sufoco que eles passaram em 2020. Que aí eles podem olhar para o passado e falar: a gente perdeu ali uma grande oportunidade, né? Acho que vai ficar nisso aí.
Você em casa acha o quê da Ferrari que agora resolveu pensar um pouquinho melhor e pretende privilegiar um piloto em detrimento do outro? Quando houver a necessidade, quando chegar no momento do campeonato, que eles agora precisamos fazer isso em prol de um contra o outro. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Se você também acha que a Ferrari vive no mundo da Lua, se eventualmente nas crateras da Lua tiverem algumas corridas ali, né, desérticas, talvez o Binotto esteja com a cabeça nela. Curta o vídeo, compartilha, comente aqui. É sempre bom ter o seu comentário e participação nos vídeos do Grande Prêmio. Chamo o Rodrigo Berton, que vem com a meta de likes atualizada e vem com mais um momento impressionante dos 300 programas de Paddock GP. Mais uma vez isso daí.
Ninguém mandou você fazer showzinho da vez que eu fiz isso. Vai ser isso. Na edição 400 eu vou fazer a mesma coisa. Gibiografia por Amálio Damas. Ele que é assinante, Vitor. 21 meses já no plano Hat-Trick.
Que foi, nós não tivemos, Victor? Um depoimento dos assinantes para colocar aqui no programa 300?
Não, Vitor, ninguém mandou.
Nós não tivemos um convidado que tenha... Oh, parabéns, Vitor, Evelyn, Gabriel, Berton, 300, que venha mais 300. Não tem nenhum?
Não.
O pessoal da produtora, que tem saudade da gente, o Galassi, não mandou uma mensagem?
Não.
O pessoal do Grande Prêmio mesmo, que fez parte aqui do nosso dia a dia, tal, tipo Felipe Leite, Juliana Tesser, João Pedro Nascimento, Luana Marino, André Neto, o fotógrafo, nenhum deles mandou uma... Gabriel Curti mandou, vai.
Não. Gata de férias, Vitor, gata na praia, deixa o Gá.
Mas ele tá aí no chat, ele tá participando, ele tá acompanhando.
Vitor, esqueça o passado, Vitor. Vamos criar novos momentos, Vitor.
É.
Arquivo confidencial, com todos
aqui. Você tá igualzinho o Toto Wolff, você fica...
A gente vai fazer a batalha de lip sync aqui. Vamos fazer uma batalha de lip sync?
Começou ontem, né? Isso é um quadro novo, né?
Diz que foi bom, eu não vi. Eu estava...
Aliás, sábado tem Vandoquê.
Tem Vandoquê no sábado. Irei, talvez.
Não, vai sim.
Depende dos planos. Mas eu quero ir. Aliás, Vitor, eu preciso depois te contar uma história sobre Vandoquê, mas isso não pode contar no ar, tem que contar fora. Geobiografia, acabei de chegar do trabalho para ouvir sobre Porsche e ouço o Vitor Martins cantando As Meninas. Falou que foi maravilhoso. Esse momento é um bom momento para se repetir, Vitor.
Porsche, Bushi, Bububu. Porsche, Bushi, Bububu. Pronto, chega.
Pedro Mesquita, ele que é assinante Gran Chelém há 3 meses, é por essas e outras paródias que eu apoio este excelente canal. Que pessoa maravilhosa que é o Pedro Mesquita. Os nossos assinantes mandam. Sabe o que eles têm que mandar em vez de vídeo? Tem que mandar superchat pra gente, Vitor.
Cadê a Janaína Bezerra? Janaína Bezerra não mandou uma mensagenzinha para nós?
A maior expressão de amor é o dinheiro. Então eu tô esperando o superchat. Pouco se fala do superchat hoje.
Karl Marx dizia isso, é verdade. A maior expressão do amor é o dinheiro.
Tem 400 likes só, Vitor.
Ah, não dá, vambora então.
Vambora. Então eu fico triste, ó. O pessoal tá falando, faz live de lá, please, no karaokê. Não.
Você tá Marcelo louco,
não, Block, não. Sábado tem Fórmula Indy. E bom, a gente vai depois
da corrida. Gabriel Carvalho e André Neto bem felizes, né, com o horário da corrida. Também eu estou feliz porque eu estarei na emissora às 8 horas da noite de uma sexta-feira e tem aniversário para ir. Eu vou ter que já comemorar lá
no aniversário, Vitor. Ele não vai nos nossos rolês? Por que a gente vai?
Vou fazer que nem ele. Vou dar uma passada.
Eu também. Vou dar uma passada de 10 minutos porque aí a Marina vai mandar eu embora.
Exato.
E aí a gente vai embora e vai para outros compromissos. A Caroline falando que quer transição a cada 20 minutos. O Marcelo Flandeblock falou que todo mundo mandou no início. A galera mandou parabéns para a gente lá no começo, mas não mandou superchat, ô Marcelo. Mandar superchat. O Henrique Almeida falou que o Gá tá na praia cobrir ator. E não tá não, porque o Gá não se envolve com a gentalha. Kleber Heisen. Arquivo confidencial com o Vitor seria show.
Não. É, vai nessa.
Não seria, Evelyn. Melhor não.
Matheus Perestrelo. Parabéns, pessoal. 300 programas ao mar que tanto. Parabéns, Eve, Berton, ao piloto da F3, Vitor Martins, Gabo, Curti e toda a equipe. Sou fã. Aliás, Vitor, você citou o pessoal da produtora. Me parece outro mundo quando a gente fazia os programas lá na produtora.
É verdade. Eu lembro que os melhores momentos eram os hambúrgueres, as pizzas,
as bolinhas de queijo.
E quando a gente lembra quando a gente saiu de trás do palco? Boa noite! Estamos aqui atrás para apresentar o Paddock GP.
Tal. Eu não lembro qual edição foi, mas aquilo foi bom. Teve a edição também que teve o estúdio em reforma, que estava em reforma mesmo. Foi legal.
O Ocon e o Pérez.
Você tem saudade? Então essa é a edição 301, Vitor.
É, teve até bolo uma vez, não teve? Teve,
na edição 50. E na edição 100, na edição 100 teve bolo. É. Ah, o Vitor cortou a verba, Evelyn.
O Vitor ficou muito pão duro, né?
Assim. Falando em Panduro, um abraço, a padaria do lado da casa de Gabriel Carvalho. E realmente
ela precisa. Não foi proposital, viu, o Gabo?
Ah, mas eles não estão merecendo muito elogios, não. Inclusive, houve uma safra de pães aí que vieram até minha casa, né? Porque teve um churrasco, né? Durante o fim de semana. E, cara, o pão, mais uma vez, deixou muito a desejar. Eu não sei, eles não acertam em nada ultimamente.
Tá complicado. Fica aqui, ó.
A Ferrari das padarias?
Da queda do rendimento do pão francês em São Paulo. A queda da produção. Tá horrível o pão francês em São Paulo. Triste. E nenhum superchat, Vitor. A gente tá aqui enrolando, não chegou um superchat. Não chegou um Prime. Um Prime. O Prime que ninguém paga nada além do que já paga pra a empresa do rapaz lá. Não vou falar o nome porque não paga nós. Se mandar uns frete grátis pra nós fala, né, Vitor? Mas não vou falar também. O Prime lá que vocês pagam lá na outra. Não, ninguém tá escorregando. Não tem um hype trem, Vitor.
Nossa, a gente chegando a 300 programas, sabe? Deveria ser um momento de comemoração, celebração, os povos unidos, né, em nos fazer feliz. Não tem um faz-me rir. Não tem um.
Nada, zero.
Cinquinho. Berton, o Vitor tem a mesma fama de pão duro do que Peter Sauber? Não. Não. Vitor não é pão duro. Ele corta a verba, mas ele não é pão duro. Pão duro ele não é, ele corta as verbas.
Você entendeu a referência, Berton?
Não, prefiro não opinar.
Mas você entendeu?
Sim.
Ah. Eu também, eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre, acho que então, 7h47 da noite, ainda nem tem essa necessidade.
Exatamente. A Camila Mello, boa noite, só cheguei agora. Perdeu... E esse programa não vai dar para assistir depois, Vitor. Eu não vou deixar a reprodução para assistir depois.
Faz bem.
Tem que assistir.
Vou o meu roteiro, então, viu, Berton?
Eu vou chorar ali no canto.
Eu até estou surpreso com o próximo tema. Né? Stoffel Vandoorne conquistou o título da temporada 2021-2022 da Fórmula E. A campanha do belga teve uma vitória e outros 7 pódios, finalizando 33 pontos à frente do vice-campeão Mitch Evans. Pela Fórmula 1, Vandoorne disputou 2 temporadas para a McLaren, somando 13 pontos em 2017 e 12 em 2018. O piloto que foi campeão da GP2 de forma dominante em 2015 foi sacado para dar lugar a Lando Norris em 2019. E a Fórmula E começa também a ser vista de tais formas, né? Porque Piastri era para estar na Williams, e aí ele vai para a McLaren, e agora deixou aberta uma vaga na Williams. Então está todo mundo olhando para aquela vaga da Williams. Estão falando do Nyck de Vries, que foi ofendido por Pascal Wehrlein, que virou a dona Vamércia da Fórmula E. No final das contas, vamos começar de acordo com o meu roteiro, Evelyn Guimarães. Vandoorne foi injustiçado na Fórmula 1?
Não foi. Ele pegou, ele deu ruim para ele, na verdade, né? Foi uma má sorte aquela McLaren com o Alonso lá, pistola, aquele motor Honda, tava tudo errado naquele momento, né? Então, assim, não é que ele foi injustiçado, é que ele deu ruim, né? Deu azar ali, às vezes você tá no momento errado, na hora errada, foi isso que aconteceu. Mas, assim, mesmo tendo dado tudo errado, ele ainda conseguiu outros caminhos aí, ainda tem uma ligação com a Mercedes, foi para a Fórmula E, foi campeão numa temporada em que ele foi altamente irregular e por isso ele conquistou o título. Então, assim, no fim das contas, até que não foi tão de todo ruim, mas eu não acho que ele tenha sido injustiçado não, na Fórmula 1.
Você aprova a fala de Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho?
Sim, eu acho assim, o Vandoorne ele foi um piloto que na Fórmula 1 ele foi meio que decepcionante, né, mas ao mesmo tempo tem questão de contextos, né. Eu acho que assim, o Vandoorne ele tinha uma filiação forte com a McLaren, né, e ele é um cara assim que ele, tudo na carreira dele foi meio tardio, né, então o próprio Vandoorne ele chega no kart meio tarde, né? A transição dele pro esporte, pros monopostos não é tão cedo como a de outros. E eu acho que ele foi mal trabalhado pela McLaren, né? Porque era uma equipe que tava, enfim, tinha um piloto ali que poderia colocar ele já na Fórmula 1, quem sabe em 2015, né? Ele tinha sido vice-campeão da GP2 de 2014. Eles não abrem porta para ele, né? Deixam ele mais um na GP2, ele conquista o título de forma até dominante, e ele não, justamente por ter aquela dupla fortíssima de Alonso e Button, né? De você ter dois campeões mundiais, seria muito complicado para a McLaren fazer qualquer coisa. Então, eles vão atrasando meio que a chegada do Van Dorn na Fórmula 1, e ele vai chegar para ser titular com 25 anos de idade, num carro terrível, né? E não tinha muito o que ele fazer, ele acabou indo mal. E também eu acho que assim, é completamente justificável ele ter sido sacado, sabe? O segundo ano do Van Dorn pela McLaren foi muito ruim, e a McLaren já tinha um cara ali que é pronto para subir, que era o Lando Norris, é um cara que inclusive era mais novo. Norris chega na Fórmula 1 com 19 anos e tinha uma promessa e um teto muito mais alto do que o Van Dorn prometia ter. Eu acho que o Van Dorn acabou sendo um piloto meio decepcionante na Fórmula 1, mas também que houve. Ele foi um pouco mal gerido, acho, pela McLaren, do mesmo jeito que eu achei o Magnussen também mal gerido. Então eu não acho que ele foi injustiçado, não, mas eu não acho que ele deveria também ter todas as portas do mundo fechadas, assim. Acho que se tivesse mais uma chancezinha assim pro Van Dorn, eu não acharia nenhum absurdo.
Guima, a Fórmula 1, ela acaba sendo meio que snob quando olha para os pilotos de Fórmula E e da Indy de forma geral?
Sim, eu acho que sim. Sempre tem um pouco de pé atrás e tudo mais, e aí acho que só o cara sendo muitíssimo badalado mesmo, com um grande carisma, e o cara vencer todas as coisas, pode abrir um sorriso lá na Fórmula 1. Acho que existe uma questão dessa ainda, na Fórmula 1, e só uma coisa assim pode quebrar. Mas acho que é um pouco snob, sim. Até a gente vê pela própria resistência da Fórmula 1, da maioria das equipes, em aceitar Andretti, por exemplo, aceitar, né, toda essa questão da Andretti. Você não vê uma unanimidade no grid, né? Não é só a Mercedes que é contra, é um monte de gente que é contra. Então, assim, e a própria Fórmula 1 também me parece que é contra. Então, assim, e eu acho que isso se estende também para os pilotos, né? Então, assim, sempre fica um pezinho atrás, e aí tem uma preferência por quem já está no grid ou alguém que está vindo da Fórmula 2. Essa questão da Fórmula 2 eu acho importante, acho que o cara tem que subir mesmo, mas não necessariamente o tempo inteiro, né? Então você pode procurar em outros lugares, como essas categorias fazem. Então eu concordo, eu acho que tem um quesinho de snob, sim, e a gente vê em vários, né, de vários pontos isso, o que é uma pena, mas essa vaga da Williams vai ser uma das mais interessantes para ver na mão de quem que acaba. E eu vou colocar uma questão aqui. Para mim, acaba ainda na mão do Latifi. Teremos uma surpresa quanto a isso.
Gabriel Carvalho, você entende que tem algum piloto da Fórmula E que faria diferença no grid da Fórmula 1?
Eu não acho que teria necessariamente alguém que faria diferença, né? Mas se o Berton puder até resgatar o último superchat que ele colocou aí do nosso Daniel Dantas, né? Que eu espero, não tinha um banqueiro com esse nome que esteve envolvido em.
Banqueiro, tem um ator.
Mas enfim, que ele falou que a Fórmula E não é parâmetro, porque qualquer piloto fraco ganha lá. Eu discordo muito disso e agradeço a contribuição financeira, mas eu discordo frontalmente disso. E eu acho assim esse tema um pouco chato no seguinte sentido: a Fórmula E, assim, nem todo mundo, nem tudo precisa ser tem a obrigação de ser o pináculo do esporte motor. A Fórmula E não é, a Fórmula E nunca quis ser a nova Fórmula 1, ela sempre teve o seu formato específico de ser. E assim, a Fórmula 1 ela é o que é, justamente porque a boa parte dos maiores pilotos estão lá. Mas assim, eu acho chato a gente ficar relegando feitos de outros pilotos a ficar reduzindo feitos de outros pilotos simplesmente porque eles não tiveram sucesso na Fórmula 1. Eu discordo disso de qualquer piloto fraco vence lá. Eu acho que, com exceção do campeão inaugural, da qual eu prefiro não citar o nome, todos os outros pilotos que ganharam a Fórmula E são bons pilotos, talvez não pilotos bons suficientes para serem campeões do mundo, mas se a gente ficou fazendo, se a gente ficar fazendo esse recorte, a gente teve 30 bons pilotos na história da Fórmula 1, né? Então, tipo assim, Buemi eu acho um grande piloto, de graça eu acho um grande piloto, o Verne também, o Félix da Costa também, o De Vries também, e o Van Dorn também. Eu acho que só, enfim, caso acabou dele não dar certo na Fórmula 1, acontece, entendeu? Às vezes é uma questão de time, enfim, acabou dando errado. Tipo, é chato a gente ficar reduzindo os feitos dos caras por causa disso, por causa de uma passagem na Fórmula 1 que não deu certo. E assim, toda vez que algum piloto da ex-Fórmula 1 vai bem na Índia, sempre, enfim, é uma enxurrada de comentário assim. Quando o Ericsson ganhou a Indy 500 foi um absurdo, mas tipo, pô, a galera precisa abrir a mente a respeito dessas coisas, sabe? Tipo, pô, por exemplo, o Zanardi. O Zanardi é um cara que não deu certo na Fórmula 1. Você vai falar que o Zanardi é um cara fracassado, tá ligado? Por tudo que o Zanardi conquistou na carreira dele, por ele ter ido mal na Fórmula 1. Você vai falar que, sei lá, que o Bernd Schneider, que é um cara que, pô, multicampeão do DTM, é um fracassado porque ele foi mal na Fórmula 1. O próprio Buemi, que, enfim, tem uma história legal na Fórmula 1, mas, por exemplo, já ganhou Le Mans 4 ou 5 vezes, assim, tipo... A gente tem que parar de ficar relegando a carreira de piloto a fracasso simplesmente porque por causa da Fórmula 1, sabe? Acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo se destacar, sabe? Acho que assim, pô, o Van Dorn e o De Vries foram caras aí, o De Vries sequer teve uma oportunidade na Fórmula 1, o Van Dorn teve num momento ruim, mas tipo, pô, é legal para eles que os dois tenham sido campeões e tudo mais. Eu acho que é um jeito deles fazerem a história deles, né? E sobre os pilotos que acabam renegados, né? Enfim, é aquela coisa. A Fórmula 1, ela se fecha, ela tem se fechado muito pro mundinho dela, né? Nessa última década. Então, com exceção, sei lá, do Brandon Hartley, que foi campeão mundial de Endurance e foi pra Fórmula 1, a gente não viu nenhum piloto assim, fora da escadinha da FIA chegando, né? E eu acho isso ruim, porque, pô, olha, a gente foi legal ter o Zanardi na Fórmula 1, por mais que não tenha dado certo. Foi legal ter o Montoya na Fórmula 1, por mais que... Ah, não, o Montoya deu certo na Fórmula 1. Foi legal ter o Brudé, é legal quando há esse intercâmbio, né? E, enfim, eu acho meio ruim quando a Fórmula 1, ela fica só nesse mundinho dela, só na escadinha dela, até porque essa escadinha dela não é necessariamente feita inteiramente por mérito. Aí só a gente vê a quantidade de vaga que é comprada, né, puramente baseada em dinheiro que tem no grid atual.
E pilotos não, da Fórmula E...
Oh, perdão, desculpa, aí. Não, só queria completar que a Fórmula 1, na verdade, não é parâmetro, porque a diferença, ao contrário de outras categorias, a diferença técnica entre as equipes é muito grande. Então, assim, a questão do Zanardi, a questão de outros pilotos e a do próprio Vandoorne. Então, assim, você nunca vai conseguir fazer uma avaliação precisa, porque a diferença de coisa é muito grande. Então, assim, você tem uma coisa, você avaliar o Bottas na Mercedes, e outra coisa, você avaliar o próprio Van Dorn na McLaren dentro das condições que ele tinha, ou o Magnussen também na Haas de um tempo atrás. Então, assim, não dá para você ter uma avaliação e passar isso e já considerar o cara fracassado ou qualquer coisa assim, porque não tem esse parâmetro, é como o próprio Marcus Ericsson, né? Então, assim, na Fórmula 1 ele ficou relegado a uma equipe pequena, uma equipe de pouca margem ali para desenvolvimento e tudo mais, ao passo que ele foi para a Indy e ele está na maior equipe, numa das maiores equipes da Indy, e está fazendo, está tendo grandes atuações lá, venceu as 500 milhas, então, assim, é muito complicado você fazer esse tipo de avaliação com a Fórmula 1 como um parâmetro único, né? É só isso que eu queria fazer, um adendo.
Sim, e aí eu pergunto para você em casa que acompanha o nosso programa, o nosso vídeo, que pilotos da Fórmula E e da Indy teriam espaço hoje na Fórmula 1? Quero saber de vocês aí, coloquem nos comentários, dando like, compartilhando esse vídeo e vindo para as redes sociais, todas elas, @grandeprêmio. Seja muito bem-vindo. Quack. Não é o negócio de Curitiba lá, mas acho que vocês entenderam qual é a minha opção. O Gabriel Carvalho, se o Piastri tem uma carreira parecida com a do Van Dorn, é para se preocupar?
Eu acho que dá para se preocupar um pouco, sim. A única diferença assim, que eu vejo dos dois é que a questão da idade, né? O Van Dorn, quando ele pegou essa... Ele não pegou necessariamente uma geladeira, né? Quando ele ganha GP2 e não sobe. Ele a McLaren manda ele para a Super Fórmula, né? Ele até chega a fazer uma corrida pela McLaren quando o Alonso tem aquele acidente na Austrália com o Gutierrez, ele machuca, se não me engano, a costela, e aí o Van Dorn faz a corrida seguinte, inclusive pontua, né? Mas o restante do ano do Van Dorn ele ficou lá pela Super Fórmula no Japão, então não foi necessariamente um ano de geladeira, mas ele não subiu diretamente para a Fórmula 1 depois de ter ganho a GP2, que é algo que aconteceu aí com o Piastri, né, que não subiu. Mas eu acho que o Van Dorn ele era mais velho naquela situação, então por isso que talvez a carreira dele tenha dado essa congelada em termos de Fórmula 1, dele poder não ter engrenado. Já o Piastri, ele é um pouco mais novo, mas ele encara um ano fora em que ele não fez nada, ele não fez nenhuma Super Fórmula, ele ficou basicamente relegado ao posto aí de piloto de testes e, enfim, eu não sei se ele já fez o tal do treino livre obrigatório e tudo mais, mas de qualquer forma, há motivo para se preocupar. Eu acho que, normalmente, o Piastri, para mim, ele é um nível de talento semelhante ao que a gente teve com o Leclerc, com o Russell, mas se ele flopar na Fórmula 1, como é o termo da moda aí, eu não vou achar nenhum absurdo.
O que podemos prever do caso Van Dorn olhando para Piastri e Evelyn Guimarães?
Ah, então, eu concordo com o que o Gabo falou, acho que é bem isso, porque ele é mais novo, né? Ele vai chegar mais novo na Fórmula 1. E esse ano parado pode realmente ter uma grande influência no que vai acontecer a partir do ano que vem. Então, assim, vai ter que trabalhar muito bem isso e trabalhar uma coisa maior ainda, que é a cabeça, porque ele vai chegar diante de grandes holofotes, né? Então, depois do que aconteceu nesse começo de agosto, todo mundo quer ver o Piastri andar, todo mundo quer ver o que ele vai fazer, se realmente valia toda essa disputa e enfim, todas essas coisas que aconteceram. Então, assim, ele vai ter de lidar com esses holofotes do que ele não, sabe, se ele não lidaria com isso se o caminho fosse mais simples, né? Digamos, foi campeão da Fórmula 2, mesmo que ele tenha ficado esse ano fora, entrou para a Alpine, dentro da academia da Alpine, né? Nessa escadinha normal, natural e tudo, beleza. Então seria tranquilo a estreia dele, coisa e tal. Mas diante do que aconteceu agora, as coisas se complicam mais. Então, assim, acho que ele vai ter mais coisas com que se preocupar, por exemplo, do que com que o Van Dorn enfrentou, por exemplo, né? Apesar de ter ido lá, feito Super Fórmula e coisa e tal. E o próprio ambiente da McLaren naquele momento. Então, o Piastri tem muito com que se preocupar, tecnicamente, né? Para se adaptar bem ao carro, se adaptar à própria equipe, e também a cabeça, a mentalidade, né? Com que mentalidade ele vai chegar, todas essas cobranças, e tudo mais. Ele é um cara promissor, concordo quando o Gabo fala que ele vem assim numa mesma linha de Russell, de Leclerc, talvez e tudo mais, mas vai ter que enfrentar esses holofotes a mais do que enfrentaria, por exemplo, do que o Russell enfrentou, por exemplo, né? Isso é uma coisa que pode tirar do eixo, e pode tirar muito do eixo. Então, assim, tem muito com que se preocupar o Piastri na estreia na Fórmula 1.
Piastri é o novo Van Dorn, considerando, claro, que ele vai ser piloto McLaren em 2023. Coloque aí nos comentários desse vídeo, dê o like, se inscreva nos canais Grande Prêmio aqui nas redes sociais, é sempre muito importante. Compartilhe também esse vídeo para todo mundo. Chamo o Rodrigo Berton para trazer as imensas manifestações do nosso público no paddock GP300.
Olha, não tem 500 likes, Victor.
Ah, não é possível. Ah, não, vamos.
O Mero Henrique mandou R$ 2. Haveria alguma chance de Van Dorn voltar para a Fórmula 1?
Não!
Só se for para assistir corrida. Daniel Dantas. Van Dorn foi injustiçado ou a Fórmula E não é parâmetro para qualquer piloto fraco e qualquer piloto fraco ganhar lá? O Gabo já respondeu essa. Vando Monteiro da Silva. A Fórmula 1 é contra ela própria. Genial. O Mero Henrique. Já a Indy e a Fórmula E acabam quem não dá certo na Fórmula 1. Sequer sobem a galera fim de carreira. Vidi Erickson, Lungar, Ailot, Rossi, ó. Rossi. Ou
Race.
Grosjean. Ia falar
It's race.
Lungar, que é a pronúncia, né, Vitor?
Lungar.
Lungar. Homero Henrique, concordo com o Gabo, creio que as três categorias são os topos dos monopostos e não há espaço para todo mundo na Fórmula 1. Mas também vejo, como disse a Evelyn, uma certa soberba da Fórmula 1 para receber alguém das outras duas. Aliás, passou uma mensagem aqui falando que o Montoya não deu certo na Fórmula 1. Se Montoya não deu certo, imagina quem deu, né? Ganhou corrida, disputou título, deu certo,
sim. Se Montoya não deu certo na Fórmula 1 é porque a Fórmula 1 teve 30 bons pilotos na história.
Leandro Paladino escorregou o Prime para a gente. O Alan Souza escorregou o Prime, segundo mês dele com a gente aqui. Obrigado ao pessoal que escorregou o Prime, Vitor. Ele não tem 500 likes, Vitor. 486.
Ô, Berton, eu me vejo obrigado a fazer uma pergunta para os nossos titulares da atração.
Sim.
Evelyn Guimarães. Qual o momento mais marcante dos 300 Paddock GP que você acompanhou certamente em sua vida?
Olha, foram muitos, mas eu acho que a entrevista de Esteban com o Sérgio Pérez tem um lugar especial, porque foi demais os rapazes lá no estúdio e vocês comandando brilhantemente. Então, fico com a participação dos Rosinhas, era Force India na época ainda, né?
Racing Point, acho, Evelyn, já era Racing Point.
Não, Force India.
Force India.
Sim.
Esse programa me deixa triste, foi um dos dois únicos paddocks que eu não fiz.
Por isso que rendeu a maior audiência.
Eu vou falar por que rendeu a audiência, Vitor.
Gabriel Carvalho. Me diga um momento especial dos 300 Paddock.
Ah, são tantas emoções, né? Bicho. Vamos pensar aqui. Vamos lá. Tô pensando, porque normalmente são tantas emoções, mas... Bom, eu vou escolher um Paddock... pós-título do Hamilton, o sétimo título. Aquele foi um programa bem legal, um programa que rendeu muito bem. Teve a minha primeira e única participação no estúdio também, pré-GP do Brasil de 2019, foi um momento forte, marcante, né? Uso os prints, assim, eu estava bem arrumado aquele dia, eu uso os prints do programa, assim, no Tinder, às vezes. Que mais? Enfim, qualquer uma outra. Às vezes teve tiroteio também no dia do Marum, foi um bom dia. Teve um tiroteio do lado da casa do Marum, foi um dia legal. Enfim, são essas que eu.
Rodrigo Berton, você que participou de 298.
Na verdade, Vitor, a gente tem algumas edições extras. Esse do Ocon e do Pérez, eles não têm número, porque foi um paddock extra, foi uma ação da patrocinadora. Então, ele não tem número. A gente não fez uma edição que tem número, mas não tem edição, que é aquele da pós-acidente da Chapecoense. A gente não fez o programa. Tem as três edições de paddock bar que a gente fez, que eu gostava bastante de fazer, porque com 25 minutos de programa, o Zé servindo mortadela e a gente tomando chope não era uma coisa muito... que tinha limites, inclusive saudades para Doc Bar. Eu gosto
saudades muito... do Zé também. Faz
tempo não tenho nenhuma vamos. Saudade do Zé, porque ele não quer passar a Copa. Inclusive, o bar do Zé tem um lanche que chama Paddock GP, é importante salientar isso. Então, quem quiser, rua Dr. Gabriel Pisa, 559, né, Vitor? Em Santana, chega lá e pede um Paddock GP, que você vai pagar 10% a mais, porque aquele velho não vai dar desconto para você.
Exato.
Não é? Uhum. Eu gosto, Vitor, do programa que o Gá e eu fizemos lá de Indianápolis. Para mim é o momento mais legal da minha participação. Mas também tem Morbidelli tomando cachaça. Tem. Acho que todos. O do Massa foi legal. O programa 6, quando o Massa foi lá, também foi bem legal. Os programas do ano passado, durante o GP de São Paulo, foram bem bons. A gente fez paddock a semana toda. Que é o outro paddock que eu não fiz, o da terça-feira, são os dois únicos que eu não fiz. Então eu tava lá no paddock zero, então foi muito legal. Muito e tem o zero bem. Também, né? Então essa, segundo minhas contas, 305.
Mas é 300. É engraçado que tem essas coisas da matemática moderna, que é 305, mas é 300.
É.
Muito bem. Tem tantas emoções, né? Tem a entrevista do Tony, tem... que mais? Quando estava eu e Evelyn em Indianápolis.
Que vocês, você atrapalhou a volta da Evelyn. Essa entrevista do Tony é bem legal, que foi lá no estúdio maior da produtora, tinha os carros lá, foi bastante gente. O Dom Burger foi legal.
Um dia do Hambúrguer. Minha pizza, Vinícius Piva.
Edgar, mestre Edgar.
Mestre Edgar.
O Vinícius Piva de macacão ou de calça vinho.
Calça vinho.
Foram bons momentos, foram bons momentos.
300.
Mas aí, Teve bolo também.
Desde outubro de setembro de 2015, fim de setembro de 2015.
E teve um que todo mundo participou, porque a redação inteira estava lá, né? Sentadinhos atrás e tudo.
Foi 2019. Foi o terça-feira do GP do Brasil de 2019. Que depois a gente também. Que a gente foi pro Zé depois.
Tudo termina no Zé, né? É incrível. Sempre.
Quando não?
Vocês, né?
Você também foi.
Você também você foi. E ainda teve problema na volta.
É.
Não, é.
Não foi culpa sua, mas tem problema.
Lembro bem. Escuta, é isso.
Ah.
Programa conciso, um programa festivo, um programa que nós vamos celebrar entre nós, né? Inclusive, viemos apropriados todos de preto. Maravilhoso esse momento. Tem um luto oficial com 300 programas. Olha, semana que vem já vai ser semana pré-corrida.
Sim.
Ai, meu Deus.
Acabou, como passou rápido, né?
Acabou. Pessoal no grupo dos assinantes hoje estava assim, gente, quando que volta a Fórmula E? Aí eu virei e falei que... A Fórmula E não, a Fórmula 1. É que eu li Fórmula E aqui no... Se Deus quiser, só no ano que vem. Mais dois superchats aqui, ó. Daniel Dantas. Melhor momento foi quando o Berton ficou prometendo uma super transação e veio com uma simples mudança de tela... E o Vitor e a Evelyn fizeram uma merda, uma de merda. Esse cara de merda.
Eu não lembro disso.
O que era isso?
Foi a transição, o dia da transição, o Porsche feito São Paulo do ano passado.
Então, mas tem transição?
O Vitor me quebra as pernas. Superchat. Um dos melhores momentos, com certeza, foi a música O Efeito Solo.
É verdade, Pedro.
Pular que nem pipoca.
Boa lembrança. Como eu esqueci do pular que nem pipoca. Boa lembrança, Pedro. Obrigada.
A gente já teve momentos de lambança no Paddock GP. A gente já teve momentos de alimentos no Paddock. Aliás, eu sinto falta. Eu vou deixar nossos endereços na... Que nem eu fazia.
Ah, não, quando... peraí. Peraí, eu vou acrescentar aqui o paddock do Rio de Janeiro. Aquele paddock do Rio de Janeiro foi incrível também.
O paddock que teve, parecia a escola de samba que atrasa para fechar o portão, Evelyn?
Sim, esse mesmo, Pedro. Desculpa te interromper.
Harmonia no bloco final foi...
Sim.
O pessoal tava querendo ir sambar na Pedra do Sal, ué.
Não, eu não tiro sua razão.
O pessoal.
Pessoal. Todo mundo quis.
Berton, seu injusto, você é o único que ganhou chocolate de assinante. Ganhei, obrigado. Inclusive. Foi isso devidamente. E num dia muito bom, inclusive.
E aí o João Pedro Nascimento, né, que se recorda tudo de aconteceu aquela noite, inclusive, né? Deu urros de felicidade. Mas é isso. Eu tenho a impressão que nós estamos em
cerveja. O único ruim daquele dia é que choveu e estávamos todos sem capa de chuva, mas foi bem legal.
No Rio?
É.
Não choveu?
Choveu.
Não.
Sem capa. Segue.
Não choveu.
Eu não quero saber, o programa já descambou. Eu quero agradecer todo mundo que fez parte desse programa 300 aqui do Paddock GP, vocês que estiveram conosco nessa semana sem Fórmula 1, sem as principais categorias, mas que estão sempre fazendo companhia para nós todos, todas as semanas, não só no Paddock GP, no TTGP, no W, no Paddockcast, no briefing, quando tem as corridas da Fórmula 1, em todos os canais Grande Prêmio. É sempre muito legal ter a sua participação e que venham, como diria o outro, que venham mais 300, que venham mais 300. Mas eu não posso deixar de encerrar o programa, ainda que a gente esteja num tom festivo, de pensar, fazer uma reflexão bem, bem interessante, né? De um senhor aí, né? Porque ele não pode ficar no Brasil, coitado. Ele não. Se ele ficar no Brasil, né? Ele tem os bens apreendidos, né? Então o que ele faz? Ele vai tentar a vida, né? Vendo que deu certo. La Mamata deu certo. Então ele foi tentar lá a Mamata na Itália. Vai tentar a Mamata na Itália, né? Por um partido, né? Que é neofascista, ou seja, que por concepção é contra a imigração, e ele, que nunca morou na Itália, vai fazer parte desse partido, né, tentando coisas, diz ele, para a sua pátria amada, e é claro que tem sempre aquele ditado alemão, você está numa mesa com 10, que tem 10 pessoas, chega um nazista, ninguém se levanta quando o nazista chega, temos 11 nazistas. Se você vai para um partido neofascista, a gente sabe muito bem que tipo de pessoa que você é, Emerson Fittipaldi. Assim como a outra pessoa que também está viva e ganhou títulos pela Fórmula 1, Nelson Piquet. Sabemos muito bem do que vocês são feitos. E nós sabemos do que nós somos feitos. Todos nós aqui no Grande Prêmio temos muito orgulho disso. Completamente distante de vocês. Beijo para Evelyn Guimarães, para Gabriel Carvalho, para Rodrigo Berton e para vocês todos que fizeram o programa 300 aqui. Até a próxima semana. Acompanhem TTGP, quarta-feira. Acompanhem Paddockcast na quinta-feira. Verstappen é o tema do Paddockcast dessa quinta-feira. Temos WGP. E na semana que vem voltamos mais uma edição, a 301 do Paddock GP. Beijos. Tchau.